Senhor recomendou o capítulo 12 de Romanos, dizendo assim: apresentai vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? Primeiramente, para que possamos servir ao Senhor, é necessário apresentar nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Porque se existe algo que o Senhor usa, é quando nós nos apresentamos a Ele. Quando nós temos, assim, em gratidão a esta tão grande salvação que Ele nos deu, nós, em resposta, nos apresentamos para servir. Né? Então, que nesta hora possamos também apresentar nossos corpos, nossos ouvidos, nossos membros, totalmente ao Senhor. Porque também ouvir ao Senhor é o princípio do serviço ao Senhor. Ouvir ao Senhor é de tremenda importância para servir. Quem não ouve o Senhor não tem condição de servir. Primeiramente, ouvir o Senhor. Né? Então, peço que cada irmã apresente-se ao Senhor para esta reunião. Apresente seu coração, seus ouvidos a Deus como um instrumento de justiça para que o Senhor execute sua vontade no teu coração. Você vai estar em paz, você vai estar em segurança, confiante no Senhor. A tua alma tem que sossegar para que o Senhor venha suavemente falar ao teu coração. Então agora nós vamos abrir nossas Bíblias ali em Romanos 12. O verso 1 e 2 diz assim: portanto, caros irmãos, estou lendo a versão King James, né? Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante que, após o apóstolo discorrer sobre o Evangelho, o livro de Romanos, ele é o tratado do Evangelho. O que é o Evangelho você descobre no livro de Romanos. E ele vem discorrendo sobre o Evangelho. No capítulo 9 ele mostra a inclusão do povo judeu no Evangelho, pela fé em Cristo, chegando até o capítulo 11. No capítulo 12, ele vai mostrar como é que nós vivemos esse Evangelho através de uma entrega, de uma apresentação. E isto é um vivenciar não só para homens, mas para todos os santos, irmãos e irmãs. Eu fiz questão que as irmãs, né, solteiras, jovens, estivessem presentes. Por quê? Se elas apresentarem seus corpos ao Senhor em sacrifício vivo, pouparão muitas colheitas que no futuro poderão vir pelo fato de não apresentarem seus corpos ao Senhor para servir. E muitas, lamentavelmente, têm apresentado seus corpos a Satanás e a não ao Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. A Ele devemos apresentar nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é a nossa maneira de servi-lo. Você nota que o Senhor exige o primeiro dom que você tem. Deus te deu um corpo. Ele não está exigindo que você o sirva com muitos dons. Ah, se eu tiver o dom de profecia, eu quero ser uma profetisa na casa do Senhor. Ah, eu quero ter outro dom. Não, o nosso corpo foi dado para qualquer serviço que, segundo a vontade do Senhor, Ele nos direcione. E muitos serviços já estão direcionados pela palavra do Senhor. Né? A Bíblia também diz ali em Gálatas: não cansemos de fazer o bem. Então, o nosso corpo já tem uma designação de Deus. Com que propósito? Fazer o bem. O nosso corpo é para fazer o bem. Então, a questão do servir a Deus, o apóstolo, pelo Espírito Santo, diga-se de passagem, não é a ideia apostólica, não é a ideia do apóstolo, é a ideia de Deus, né? É a ideia de Deus, tanto que o apóstolo vai discorrer sobre dons a partir do versículo 3 em diante. Ele vai discorrer sobre dons. Então, muitos perguntam assim: qual é o meu ministério na casa do Senhor? É só um: apresentar teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto racional. O mais é com a vontade de Deus. É porque, por isso diz aqui, ó: não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Ó, sistema deste mundo. Eu vou estudar psicologia para mim poder ajudar os irmãos. Não é isso. Eu vou estudar numa faculdade para mim poder servir. Não. A glória do serviço é que você tem um instrumento tão valioso para Deus, que esse instrumento, Deus resolveu fazer desse instrumento um templo do Espírito Santo para servir o Senhor. Não sabeis que vocês são templo do Espírito Santo que habita em vós? O Senhor criou o corpo para o homem e para a mulher com um objetivo: ser templo do Espírito Santo, e que ali tenha adoração, culto racional, ali toda a forma de veneração ao Senhor, porque esse corpo foi feito para a glória de Deus. Não é maravilhoso esse propósito? O que as irmãs veem? É uma bênção. É uma bênção. Portanto, deve haver no nosso coração a disposição de gastar-se para a honra daquele que morreu por nós e deu sua vida por nós na cruz. Mãe, não reclame de cuidar exaustivamente do teu filho. Você foi dada para isto. Não reclame de hospedar irmãos em tua casa, porque você foi dada para isto. A mulher tem muitas qualidades dentro daquilo que Deus a fez. Tem qualidades que o homem não tem. A generosidade está no coração da mulher, mais do que no coração do homem. A bondade, a benignidade, virtudes que se salientam mais forte na vida da mulher. Graças a Deus, Deus não fez o homem completo, senão ele não precisaria da mulher. Né? Adão estaria feliz da vida sozinho em todo esse universo e não precisaria da mulher. Mas acontece que Adão olhou lá no paraíso, viu tantos animais, girafas e tudo, e toda a criação, tudo para ele. O céu, a terra, todas as aves. Mas Adão não estava feliz. Até que Deus falou: eu vou mostrar uma faceta mais forte do meu amor por ele. Eu vou dar uma mulher para ele. A expressão mais forte de Deus para Adão foi dar aquela mulher. O Senhor provou que o amava. O Senhor prova que ama o seu filho porque vai lhe dar uma esposa no fim dos tempos. Ela está sendo formada. Ela está sendo aperfeiçoada. Ela está sendo lavada. Porque em Hebreus capítulo 1 diz que Jesus Cristo foi feito herdeiro de tudo. Assim como o servo de Abraão disse: o meu Senhor Abraão deu ao seu filho tudo, mas ele não tem esposa. Vocês veem, irmãos, o valor que vocês têm dentro do coração de Deus, dentro do propósito de Deus? É por isso que não vale a pena uma jovem se entregar à devassidão, às coisas, porque Deus tem um pensamento muito altíssimo acerca dela. Incompreensível o pensamento de Deus acerca daquilo que Ele tem com a vida da mulher. Isso não são sublimidade de palavras. Isto são verdades divinas. São propósitos de Deus, no coração de Deus, que as irmãs precisam pensar, e por essa razão, apresentarem-se ao Senhor e servi-lo conforme a vontade do Senhor. Uma igreja na Bíblia fez algo dessa maneira. Os macedônios se deram primeiramente ao Senhor e depois se deram aos irmãos pela vontade de Deus. Quando nós nos entregamos, o objetivo de Deus, porque nós aqui temos muitas ideias, se for considerar na mente de cada irmã, cada um tem uma ideia, uma forma de pensar. Será que essa forma de pensar é a forma de pensar de Deus? Pense uma coisa. Deus não usa a tua maneira de pensar. Deus não usa a tua maneira de olhar. Deus não usa a tua maneira de pegar. Deus não usa a tua maneira de falar. Deus quer usar a tua boca e não a tua maneira de falar. Deus quer usar os teus olhos, não a tua maneira de olhar. Deus quer usar os teus ouvidos e não a tua maneira de escutar. Deus quer usar tuas mãos e não tua maneira de pegar. Quer usar teus pés e não tua maneira de andar. É por isso que Ele quer que você apresente-se, apresente o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Porque Ele quer tomar dos teus membros e fazer da maneira dEle. É assim que Deus quer que você faça. Por quê? Toda a vontade de Deus tem que estar no nosso corpo. Então é por aí que nós começamos a servir ao Senhor. Deus tem chamado. Cristo, quando veio ao mundo, quando Ele começou seu ministério, você vai ver que Ele não tinha somente discípulos do sexo masculino. Lucas capítulo 8, você vai descobrir um agrupamento de mulheres que serviam o Senhor. Lucas capítulo 8, aqui no verso 1 e 2, ele diz: e aconteceu depois disto que andava Jesus, claro, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele, vírgula. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Esta mulher seguiu o Senhor fielmente e quando o Senhor ressuscitou, foi a primeira a ver o Senhor ressuscitado. Não foi Pedro, não foi João, não foi Mateus, não foi nenhum outro discípulo. Foi esta mulher. Ela saiu e ficou lá esperando o Senhor. Mas na verdade ela queria levar o corpo do Senhor para sua casa. Ou para algum lugar. Não mencionado. Mas como o Senhor havia ressuscitado, o seu muito amor pelo Senhor a fez vê-la por primeiro. Fez ver o Senhor por primeiro. Ela viu o Senhor primeiro. Você tem que amar o Senhor a ponto de teus olhos serem abertos e você vê-lo. Vê-lo em tudo o que o Senhor tem. Se nós não vermos o Senhor, nós não temos aquela força, aquela graça para prosseguir. Temos que estar contemplando a face do Senhor todos os dias. E tem mais pessoas aqui, mais mulheres. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Por certo, da alta sociedade. Né? E Susana, e muitas outras que o serviam. Serviam com suas fazendas. Por certo, eram mulheres que tinham um ganho econômico, né? E serviam ao Senhor com aquilo que ganhava. As irmãs que trabalham fora têm uma possibilidade de servir o Senhor assim. Ou, de outra forma, aquelas que estão em casa têm outra maneira de servir, né? Ou elas têm também a virtude de abençoar seus maridos a ponto de que seus maridos adquiram um pouquinho daquela semelhança de generosidade que elas têm e recebam um pouco de seus maridos e possam investir na obra de Deus. Deus faz esta obra com aqueles que o amam. O Senhor opera grandes coisas. Então, olha, importância da mulher servir na casa de Deus. Parece que a mulher não é nada, porque ela nem é mencionada muitas vezes na Bíblia, mas não significa que Deus tinha deixado as mulheres de lado. Não. Quando a gente abre o Novo Testamento, a luz está ali. O coração de Deus foi revelado. O Senhor tinha escolhido as mulheres para servir a Ele. Então, nós temos também, no capítulo 10 de Lucas, ele chama uma mulher especialmente, que a princípio essa mulher, você sabe, né? Tem aquelas mulheres que são bem quietinhas, elas não são assim, né? Mas tem aquelas que chegam no ambiente e revolucionam todo mundo, faz todo mundo se mexer. Essa é a marca. Faz todo mundo se mexer. O que, que você está parado aí só ouvindo a palavra? Hein? Vem me ajudar aqui. Né? Esse é o tipo de mulher, é Marta. Mas o Senhor chamou essa mulher. O fato do Senhor Jesus ir nessa aldeia, ele já tinha uma intenção de chamar essa mulher. E o Senhor pegou um peixe grande aí, né? Uma mulher dinâmica, uma mulher extraordinária, mas que precisava ser domada, precisava ter um espírito domável, tratada, governada, para servir conforme nos diz Romanos 12, conforme a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vemos aqui, no verso 38, do capítulo 10 de Lucas, vamos ler só este versículo. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Agora, aqui existe um desequilíbrio no seu serviço. O verso 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Você sabe aquela questão que eu quero fazer a obra de Deus? Eu quero servir. Antes de perguntar como eu posso servir. Aí Romanos 12 te responde. Né? Como eu posso servir? Ela não fazia essas perguntas. Ela era uma mulher que não poderia ver ninguém parado. Então, o tipo da líder. Né? Se os outros não fazem, eu faço. Mas aqui, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que Maria fez? Simplesmente se apresentou aos pés do Senhor. Esse é o princípio correto para servir o Senhor, começando assim. Agora, será que ela foi aprovada? Ela foi chamada e o Senhor não desistiu dela. O Senhor foi a fundo com ela. E no capítulo 12 de João, nós vemos ela aprovada. João capítulo 12, verso 1 e 2. Foi Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Fizeram ali uma ceia. Aqui a palavra está dizendo no plural: fizeram-lhe uma ceia. Sob a liderança de quem? Certamente que de Marta. Fizeram-lhe uma ceia. E continuando. E Marta servia. Agora aqui não está dizendo: Marta está ansiosa, afadigada, preocupada. Não. Servia. Sabe, irmão? Irmã. Você nunca vai alcançar esse testemunho se você não se apresentar para servir. Se apresente ao Senhor. Ele vai tratar com você. Ele vai treinar com você. Talvez ele ponha uma outra irmã mais experiente para te ensinar. E se você dobrar tua serviço para aprender, você vai receber a aprovação do Senhor. As irmãs consideram que o Atmani realmente foi um servo de Deus aprovado. Se ele não foi, nós estamos perdidos. E sabe quem ensinou ele? Uma irmã aprovada. Uma irmã que servia bem o Senhor. Que sabia como servir ao Senhor. É muito importante as irmãs saberem servir o Senhor. Quantos filhos de vocês serão os Watchmanis? Porque vocês aprenderam a servir o Senhor. Quantas filhas serão mulheres de Deus que edificarão lares sólidos para a glória do Senhor, porque vocês aprenderam a servir o Senhor. Quantas moças aqui poderão aprender hoje este segredo e amanhã casarem e terem realmente um lar sólido, firme, e ter uma casa inteira servindo o Senhor, uma casa sacerdotal. Então, Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa. As irmãs estão dispostas? Não adianta, sabe por quê? Se você não servir bem, o universo inteiro vai saber na vinda do Senhor Jesus Cristo que você não serviu bem. Se você serviu de má vontade, o universo inteiro vai saber. Porque naquele dia, o Senhor vai chamar aquelas aprovadas pelo nome e as que não chamará. Então todos saberão quem realmente serviu o Senhor. E vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Por isso é bom aprender a servir a Deus. É bom aprender a servir os irmãos e irmãs. É bom aprender a socorrer os necessitados e pobres. Porque naquele dia você receberá o coroamento de glória. Porque fazer este serviço é um fundamento de glória, disse o apóstolo Paulo. Muito excelente. Então vimos aí. Marta foi aprovada. Agora, vamos para Romanos 16. O apóstolo Paulo começa a fazer uma descrição de saudações para aqueles que servem o Senhor na igreja. Mas há um destaque para uma pessoa aí. Há um destaque para uma mulher. Qual é o destaque que as irmãs veem em Romanos 16? Hã? Qual é o destaque? Hã? Vale um chocolate. A Febe. A Febe. Vocês identificam alguma irmã aqui como Febe? Há alguém que alcançou o testemunho de Febe aqui que as irmãs podem dizer: ah, eu sei, essa irmã. Paulo aqui diz assim: recomendo-vos, pois, Febe. Será que algum irmão, né, vindo para se hospedar em Curitiba, e o apóstolo Paulo tivesse trabalhado em Curitiba, ou em Londrina, quem sabe, e ele escrevesse a carta: olha, a pessoa que melhor vai te receber e te hospedar é esta, eu recomendo, pá, 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 pá. Eu recomendo esta. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Recomendo-vos. Você vai recomendar alguém para se hospedar na casa que a mulher faz a comida de má vontade, ainda ruim? Que lhe dá um cobertor cheirando cheiro de cachorro? Para dormir? Você recomenda uma irmã relaxada que não arruma sua casa? Recomenda uma irmã que tem sujeira por todo lado na sua casa? Louça até dessa altura na pia? Até chegar à noite para lavar? Não se recomenda. recomendo Feb, que serve na igreja que está em Cencreia. Você recomenda uma irmã com 5 filhos, que às vezes passam horas tudo cocosadinho? Olha só, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Olha, Paulo, extremamente exigente, passou pela casa desta irmã. E, ao passar pela casa da irmã, sacramentou sua aprovação. Pensa bem, foi Paulo que sacramentou sua aprovação? Veja bem o que diz aí. Ela serve o Senhor. Ela não serve ninguém, ela serve o Senhor. Paulo representa o Senhor. Paulo veio à sua casa. Jesus veio à sua casa. Através de Paulo, através destes muitos irmãos, Cristo supervisionou sua casa sem ela saber. Através da hospedagem que ela deu a muitos santos, inclusive ao apóstolo Paulo. Pelo contrário, acho que era mais difícil hospedar o apóstolo Paulo, porque quem cheirava mal era o apóstolo Paulo. Ele tinha uma enfermidade nos seus olhos, que talvez você gosta muito bem de olhar na face do pregador, mas você não quereria olhar muito para a face de Paulo. Aqueles pus escorrendo dos seus olhos, por causa das excelentes revelações que ele recebeu do Senhor. Talvez você nem desejasse que o apóstolo Paulo fosse na tua casa. Você que tem muito perfumadinho a tua casa. Não, ele vai sujar meu travesseiro com as purgações dos seus olhos. A fronha limpinha que eu comprei nova, eu não vou pôr esta, eu vou pôr aquela que eu uso lá no sofá, que se ele sujar, não tem problema, já vou jogar fora semana que vem. É, mas é tremendo servir o Senhor, é um grande privilégio. Você hospeda anjos, sem saber. Essa questão de hospedagem é um mistério. Hebreus capítulo 13:1. Permaneça o amor fraternal. Ponto. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. A questão de ser hospitaleiro é um mistério. Você pode hospedar anjos. Também aqui, verso 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação. Beneficência. Comunicação é você se comunicar com alguém. Porque com tais sacrifícios, Deus se agrada. Deus se agrada. Também existe em 1 Timóteo capítulo 5, verso 10, quando você vê que uma mulher passou por todas as fases da vida, e vamos Vamos olhar a vida dela. Ela é uma viúva, consideremos assim. Passou por muitas fases da vida. E por fim, seu marido foi recolhido e ela permaneceu. Mas essa mulher alcançou um testemunho. É isso que as irmãs têm que pensar quando chegarem na sua velhice cheia de fruto, cheia de obras que agradem a Deus, cheia de fruto do serviço de suas mãos para a glória de Deus. Isso significa que Deus as usou muito. Então o apóstolo Paulo, quando faz uma recomendação sobre as viúvas, ele diz assim: tendo testemunho de boas obras. Quantas mulheres idosas que não têm testemunho de boas obras? Cuidaram só de sua vida e não se preocuparam em servir mais ninguém. Se criou filhos, se exercitou hospitalidade. É uma qualidade que Deus deu para a mulher: exercer hospitalidade. Se lavou os pés aos santos. É um serviço para a mulher. Lavou os pés aos santos. Refrigerou o coração dos santos. Refrigerou aqueles que precisavam de consolação. Se socorreu os aflitos. A mulher tem aí uma especialidade divina de socorrer os aflitos. A mulher tem muita capacidade de consolação, de livrar alguém da aflição. Mas só vai estar mencionado nos anais da eternidade se ela fez isto. Se não fez, tchau e benção. Se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos e se praticou toda boa obra. Toda boa obra. Isso é a qualidade de uma mulher que já está numa certa idade, que começou na sua juventude a servir e foi alcançando um testemunho e amadureceu no Senhor com um testemunho de boas obras. Eu creio que isso não serve só para irmãs casadas, para todas as irmãs que estão aqui. Agora posso falar um pouco para as irmãs casadas. Provérbios capítulo 6, verso 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe ou a doutrina da mãe. Ata-as perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Para te guardares da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Até aí. Veja, uma mãe sábia, uma mãe que tem lei, uma mãe que tem doutrina, uma mãe que tem a palavra de Deus no seu coração, ela livra a vida de seus filhos, porque ela lhe ensina a doutrina do Senhor. Guarda o seu filho da má mulher. Ela tem o conselho divino. E é isto que as mães precisam: o conselho divino. Aprender de Deus. A ouvir a Deus. Mas qual é a doutrina da mãe? Provérbios 31. É a doutrina da mãe. Eu vou ler na versão King James o Provérbios 31. Não vou ler todos os versículos, mas alguns que eu destaquei aqui. Vamos ler primeiramente sobre aqui a lei dessa mãe que vai falar a um filho, né, que é rei. Ela tem uma doutrina. Talvez ele chegou a ser rei porque foi bem educado, bem conduzido. José, para chegar ao trono, foi bem treinado. O Senhor o treinou bem. Você sabe que aqueles que governam não podem ser déspotas. Tem que ser homens dominados. O que é um governo, afinal de contas? Só pode governar quem é governado. Quem não é governado não é governo. E é por isso que eu digo que se um filho não for governado, não chegará muito longe na vida. E quem o ajuda a ser governado? A mãe. Susana Wesley deu um segredo para as mães. Ela disse: quebre a vontade da criança enquanto ela é pequenininha. Porque se chegar na adolescência, você vai querer quebrar a vontade, você não consegue mais. Ela criou 19 filhos. É muito para você ou é pouco? Você está com um? Você tem um e acha muito? Então vamos ler aqui, do verso 1 ao 9, diz assim: oráculos de Lemuel, rei de Massá, os quais sua mãe lhe ministrou. Que tens, amado filho meu, filho de minhas entranhas, resposta às minhas orações. Opa, orações? Essa aí era uma mulher de oração? Como é que diz aí a versão de vocês? Rogos? Votos? Aqui está traduzido por orações. Certamente era uma mulher de oração. Não. Olha o conselho dela. Conselho dela como uma lei. Não entregues a tua força às mulheres, nem o teu vigor aos que corrompem os que governam. O que mais se fala no Brasil senão da corrupção dos governos? Porque eles não aprenderam a lei de Deus. Não teve uma mãe que lhes ensinasse a lei de Deus. Os governos se corrompem. Escutai, Lemuel, não é prudente que os reis bebam muito vinho. Tampouco aqueles que têm responsabilidade de governar se entreguem também às outras formas de embriaguez. Domínio. Domínio próprio. A palavra de Deus causa um domínio em nossas vidas. Você terá paciência para colocar a palavra de Deus para quebrar a vontade do teu filho, para que a alma dele seja governada. Porquanto quando não estão sóbrios, se esquecem do bom siso e das leis, e não são solidários aos direitos dos fracos e dos pobres. Está vendo o que os governos fazem quando bebem muito? Quando corrompem sua sobriedade? O que eles fazem? Esquecem dos pobres e necessitados. E todo o governo é uma ordenação divina. E feliz o governo que dá atenção ao pobre necessitado. De quem ele aprendeu isso? Eu não falei que isso está no coração das mulheres? De quem se aprende? Da mãe? É a mãe que tem o cuidado do pobre necessitado. É a mulher virtuosa. Depois nós vamos ver. Dá licor ao moribundo e vinho aos amargurados. Bebam e esqueçam-se da miséria e não se lembrem das suas aflições. Bom, quando alguém esquece deles, dos pobres, tudo que eles podem se lembrar é de beber uma cachaça. Para poder esquecer da miséria. Porque não há quem os lembre deles. Os governos se esqueceram deles. Agora, o conselho que ela dá, a doutrina que ela dá, né? Verso 8. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Seja o protetor dos direitos de todos desamparados. Ergue a tua voz e julga com justiça. Defende o pobre e indigente. É o que está escrito aqui nessa versão. Né? Por trás daquele rei tem uma mulher virtuosa. Agora vamos passar aqui alguns versículos que eu destaquei. Verso 12. Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Verso 12. Verso 17. Dedica-se com prazer a seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Claro, porque trabalha. E trabalha com prazer. Não resmungando, mas com alegria. Verso 18. Administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros, mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. A lâmpada da mulher virtuosa não se apaga. O desânimo não sobrecai sobre ela. Porque quanto mais serve, mais graça lhe é dispensada da parte do Senhor. Não desanima. Se esforça e sempre tem bom ânimo. E não é bom que deixemos o desânimo governar nossa vida, porque é uma arma terrível de Satanás contra a nossa alma. O verso 20 aí. Ela coopera com os pobres e necessitados. Verso 25. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Verso 26. Abre a boca com sabedoria e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Verso 30. A beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme a Yahvé, o Senhor, essa será honrada. Essa será honrada. A beleza é bom para dar uma aparência melhor, mas é ilusão, porque um dia passa. Mas aquilo que é construído para o Senhor permanecerá para sempre. Aquilo que vocês fizeram para o Senhor, servindo o Senhor, talvez a preocupação excessiva com a beleza te impeça de realizar alguma coisa para o Senhor, né? Porque você é tão bela que não se pode fazer nada que vai manchar a tua beleza. Então, você não vai poder fazer nada para servir o Senhor. A irmã Madame Guyon era muito linda. E ela queria muito servir o Senhor. Mas ela era admirada por todos. Tinha que pôr luva para ninguém ver suas mãos. Mas ela ficava com uma cosquinha para tirar as luvas nas festas, para mostrar a beleza de sua mão. Mas ela falou: Senhor, eu quero te servir, quero ser fiel. Então um dia ela ficou com varíola. A varíola causa muitos buracos na pele. E mesmo curando, fica muitas manchas. E como ela tinha falado que queria servir o Senhor, seu pai era muito rico e poderia tirar as manchas da varíola com algum remédio mais importado, ela preferiu ficar assim para poder servir o Senhor. Então ela se tornou sua beleza, sacrificou ao Senhor. Certamente, quando acordar, vai receber sua coroa, porque ela se deu ao Senhor. Então, verso 31. Seja essa mulher virtuosa recompensada por seus merecimentos e suas obras, e suas boas obras proclamadas à porta da cidade. Não se preocupe, que isto o Senhor fará com aquelas que o amam. Vamos dar graça ao Senhor. Certamente vocês vão querer se entregar ao Senhor hoje, apresentar seus corpos para a honra e glória do Senhor. Amém. Senhor, obrigado, Senhor.